Rádio USP apresenta Sons do Brasil, onde a música independente tem vez e voz. Apresentação, Serginho Ságita.
Brasil, estamos aqui mais uma vez com o nosso programa de todo domingo, trazendo muita coisa interessante. Hoje vamos bater um papo legal aqui, trazendo o lançamento do Transmutante. Vocês já vão saber tudo sobre isso. E também vamos falar aqui com o nosso segundo elemento para falar a respeito de vários projetos. Um projeto super interessante aí, em homenagem ao Fernando Faro e muitas outras coisas. Aqui no Sons Brasil, que é transmitido pela Rede USP de Rádio, pelos 93,7 para São Paulo, 107,9 Ribeirão Preto e para esse mundão afora aí pelo jornal.usp.br/rádio. Lembrando que o Sons do Brasil tem o apoio cultural da Paz, Estratégia e Operação de RH, desenvolvendo empresas e pessoas. www.bazz.net.br. Iniciando o nosso papo aqui, quero dar as boas-vindas aos nossos convidados, começando pela nossa artista do dia, cantora, compositora, atriz, Tchela. Seja bem-vinda ao Sons do Brasil.
Muito obrigada. Boa tarde, Brasil!
É isso aí. Obrigadão por você estar com a gente.
Obrigada por ter me convidado. Serginho, muito obrigada.
É isso. Vamos falar desse menino novo que está saindo aí, né? Sim. Terça-feira o lançamento?
Terça-feira, dia 5 de junho, para todo o Brasil, para o mundo, para o universo, Transmutante.
É isso aí. Vamos desfolhar esse
Vamos
menino.
Falar um
Vamos
pouquinho.
Conhecer ele aí, não é? E, como eu já disse, o nosso segundo elemento que está aqui hoje, o produtor, curador, empreendedor também, quero dar as boas-vindas aqui do Sons do Brasil a Paulo Bastos. Seja bem-vindo ao Sons do Brasil.
Obrigado, Sérgio. Obrigado pelo convite. Estamos aí.
Vamos bater esse papo. Vocês que estão ajudando a gente a escrever o capítulo 165 da história Sons do Brasil, programa que ganhou mais uma vez o PPM, né? O Prêmio Profissionais da Música, pelo segundo ano consecutivo, melhor programa de rádio do ano. Estamos super contentes.
Né? E nós também.
Vocês é que ajudam a gente a galgar esse caminho todo, né? Dando início no papo, Tchela, fala pra gente do Transmutante aí, da onde veio essa ideia, como é que foi toda essa caminhada, dá essa esmiuçada pra gente aí.
Vamos tá resumindo, né? Porque foram 2 anos. Começou, eu fiz uma turnê, né, pra Portugal e eu fui com o teatro pra reduzir a produção. Elas reduziram o elenco, então eram 4 atrizes, eram 3. E aí eu fui fazendo a protagonista e toda a parte musical, cantando, tocando. E lá me surpreendeu muito porque não existe muito, pelo menos nos lugares que a gente circulou, não tem muito isso de teatro musicado. E as pessoas vinham muito falar comigo, porque eu ficava responsável por isso. E aí eu voltei assim, falei, poxa, eu quero fazer isso com o meu trabalho, né? Eu quero poder estar em cena como atriz, cantora e compositora. E aí foi o meu parceiro, Josué, que falou, e aí, mas quando você vai gravar seu disco? Eu falei, ah, não tô pronta, né? Aí ele falou, pronta nunca você vai estar. Eu falei, é verdade. Eu fazia pós-graduação em canção popular. Cheguei no técnico do estúdio e falei, quero gravar um disco. Vamos gravar um disco? Aí ele falou, ah, vamos, né?
Opa!
Aí eu cheguei no Paco também e falei, Paco, quero gravar um disco, quero que você faça os arranjos, vamos fazer? E foi assim, isso foi em maio de 2016. E aí de lá pra cá a gente fez a pré-produção junto, né? Eu participei de todas as fases da produção, nunca tinha feito um disco, fui aprendendo e fazendo. E o Paco também me ajudou muito, os meninos todos também toparam participar do projeto, fui chamando cada músico. Todos nós estudamos na pós-graduação em canção popular, na Santa Marcelina. E aí também eu pensei que era o momento de reunir esse time, sabe? A gente já tava se formando e já tinha rolado uma conexão muito legal entre a gente já tinha gravado algumas coisas lá na pós, experimentado esse lugar no estúdio, e aí a gente tocou o projeto, aí acabou o dinheiro no final do ano, e aí eu tive que fazer um financiamento coletivo, inclusive que o Serginho me ajudou bastante, porque ele que me indicou o partido, o pessoal todo lá, e em janeiro desse ano a gente finalizou o financiamento coletivo, eu consegui atingir a meta e fiz a pós-produção do disco, então de janeiro até agora a gente fez toda a pós-produção e tá pronto.
Você citou 2 nomes aí que já tiveram com a gente aqui, né? O Paco Nabarro, um abraço pro Paco, e o Josué Torres, que é um cenógrafo, já falou pra gente sobre cenografia, que tá aqui também, um abraço pra galera presente. Eu quero aproveitar o seguinte, vamos começar a botar música no pedaço?
Vamos.
O que que a gente manda do Transmutante, assim?
Então, eu vou apresentar pra vocês uma música que vocês já conhecem. É Sobrenatural, a gente publicou durante a campanha. Essa música eu fiz em parceria também com o Josué Torres. Ele chegou com uma letra enorme, cantando, assim, mal. Desculpa falar.
Sinceridade aí, é tudo.
Eu falei assim, deixa que eu faça a música. A letra é sua, mas deixa que eu faça a música. E foi assim.
Legal. Aproveita e apresenta a galera que tá te acompanhando hoje aqui no estúdio.
Isso, hoje a gente veio gravar com minha banda, o Pedro Lauleta na bateria. Ele também é compositor de uma das músicas que a gente vai ouvir aqui hoje. O Paco Nabarro, que fez os arranjos, a produção musical. Ele faz a direção musical dos shows, toca guitarra, assobia, acho bacana. Essas coisas, né, que artista faz. E o Lucas, que é o nosso baixista.
Maravilha, então. Vamos nessa?
Vamos lá.
Sobrenatural com Tchela ao vivo aqui no Sons do Brasil. A gente volta pra dar sequência no papo aqui.
Quando você chegou em mim, quando você chegou em mim, me deixou assim estático, perplexo, mudo. Não falo mais, não mudo. Sapatos, malas, relógio, meu carro, bobagens, enfim. Transmuto pro mundo sobrenatural. Só porque você chegou em mim. Foi porque você me olhou assim. Estático, complexo, confuso. Não falo mais, não vivo mais. Trabalho, casa, nas caixas, jornais, colagens em mim. Escuto o mundo, é antinatural. Pilhado, parado e paralisado. Tô pilhando, parado, tarado e catalisado. Amor pra mim, tô todo mal. Vegeto, não falo, é supranatural.
Voltando então, depois de Sobrenatural com Tchela, vou chamar já o Paulo Bastos aqui no papo, diretor artístico, curador. Paulo, conta pra gente um pouco dessa sua trajetória aí, pra gente depois entrar mais detalhadamente nos projetos. Como é que surgiu tudo isso?
Ah, produtor, direito, a gente é tudo um pouco, né? Eu tava falando com a Tchela antes, o artista também é produtor, ela produziu o disco, também divulgou pra arrecadar. Então a gente acaba fazendo um pouco de tudo, né? A direção é só a parte final, na verdade, e curadoria também. Então, na parte de projetos culturais, a gente faz é criar o conceito, ir atrás, muita pesquisa até chegar num resultado e prospectar, muita prospecção de patrocínio, né? Sem o patrocinador a gente não faz nada, infelizmente. Ele é fundamental. Bom, voltando na trajetória que você perguntou, sempre relacionado à área de eventos, entretenimento, noite, tive casa noturna, já passei por várias agências de comunicação, de cinema, música, teatro, desde a parte de RP e tudo isso. Até chegar hoje até a PBO Entretenimento, que é minha agência, que eu faço direção artística e curadoria para eventos culturais.
Que é a PBO Entretenimento, né?
Exatamente. Que a gente faz direção artística e produção também para clientes do corporativo, privado e cultural. Então seria isso, mais ou menos, se dividindo assim em 30.
Quanto tempo na estrada com esse trabalho?
Ah, uns 15 anos, mais ou menos.
Tem história pra contar já, né?
Tem bastante coisa.
E aproveitando nisso, tem que é um dos grandes projetos que você fez aí, foi a questão da mostra sobre o Fernando Faro, né? A parte da curadoria você fez, que a Marione Tomazoni teve com a gente, falou a respeito desse projeto, que eu achei sensacional, porque até falei pra ela, um vasto material, um acervo maravilhoso do Faro, não pode ficar encostado ali, né? Nos arquivos da cultura, né?
Pois é, eu sempre fui fanático, eu me formei musicalmente, inclusive, né? Vendo os programas dele, tem tudo. Mais de 700 programas. Ele deixou, faleceu no final de 2016, deixou das maiores obras, né, audiovisual que a gente tem hoje, assim, ele tem que receber milhares de homenagens. A nossa foi a primeira em formato de projeto cultural. Eu tive ideia, chamei a Marione, porque é parceiraça de projetos culturais também, ela fez a produção executiva, eu idealizei, e convidamos, quer dizer, todos os artistas queriam participar, de Caetano, Gil, todos, porque o Fernando Faro era um cara muito querido. Então, tínhamos limitações orçamentárias e datas e tal, mas foi um projeto maravilhoso, assim, que a gente abriu com a Alessi Brendão, sempre com um convidado da nova geração. Então, foi o Gustavo Galo com ela, cantando o repertório que ela fez do programa que ela gravou com Cartola, de 76.
Maravilha.
Que foi a estreia do Cartola, o primeiro disco dele, e ela estava lançando o disco dela, o primeiro também. Então, ela cantou umas músicas únicas, assim, que ela fez naquela época e nunca mais gravou, super aberta, quer dizer, o Faro, né? Trouxe isso, essa abertura e tal. E aí na sequência o Toquinho, que era super amigo do Fernando Faro, desde o início, com o primeiro programa com Vinícius de Moraes, né, ele gravou, junto com Versos que Compamos na Estrada, que era o convidado da nova geração. A ideia era a gente ter alguém novo junto, para dar de alguma forma alguma continuidade. Aí na sequência a gente teve o João Donato, com participação do Saulo Duarte, e depois teve, para fechar, a Nausete com a Mamparra.
E essa mostra, ela, além dos shows, tinha os vídeos sendo mostrados, era uma coisa toda voltada mesmo com esse tema do Fernando Faro.
Sim, a gente abria com um vídeo de 15 minutos, que eu quase morri praticamente nos arquivos. Imagina 700 programas, chegar em 15 minutos é quase impossível. Mas super legal, então a gente fez uma cronologia.
Onde foi que foi realizada a mostra?
Do CCBB São Paulo, no Centro Cultural Banco do Brasil.
Ok.
E aí a gente abria com esse vídeo de 15 minutos, super emocionante, que, enfim, todos passaram, né? Desde a época do MPB Especial, a gente conseguiu imagens da TV Tupi, que foi onde o programa começou, depois ele foi para TV Cultura, ele começou com o nome de programa Ensaio, depois mudou para MPB Especial, não podia continuar com o mesmo nome, porque ele mudou de emissora. Imagens raríssimas, né? Acho que o Brasil, ele deve ao Fernando Faro, que vem muitas homenagens, porque assim, esse acervo tem que ser consultado.
Tem umas coisas antológicas.
Né? Antológico.
Mas depois voltou a ser o nome Ensaio de novo, pro
voltou.
Final.
Na década de 90, ele voltou, ele ficou 15 anos, ele ficou até 76, MPB Especial, aí ficou 15 anos, infelizmente, fora do ar, e voltou na década de 90 com o nome original. Que é aquela vinheta que todo mundo conhece, sim, colorida.
E era bem interessante, porque, na verdade, as perguntas que o Faro fazia, ninguém sabia exatamente o que era. Você deduzia pelas respostas, né? Mas era uma coisa super interessante.
É, ele fazia, criou uma linguagem.
Sim.
Mesmo.
E você ia meio que entendendo a coisa pela fisionomia do entrevistado, né? A hora que ele ria, que ele ficava meio assim e tal. Então você já captava o que ele tinha perguntado ali.
Exato. Né? Aquele silêncio, né, do entrevistado, risada. Ele criou uma linguagem mesmo, né? Com silêncio, cor, né? Os focos, né? Que brincava que tinha aquela TV feijoada, né? Que era close de mão, olho, orelha e a luz única, né? A gente teve, eu convidei o Thales, que faz a luz do programa, para fazer a luz do show, lógico, que é adaptada para show. Essa é uma linguagem única, né? Que ele criou. Vanguardista pra caramba na época. Que nunca se teve, né? Pergunta em off, close. E uma intimidade, né? A gente vê no vídeo, assim, o artista de uma forma diferente.
Sim.
Outros programas.
Sim. Bem solto, bem leve, sem aquela...
Parece
aquelas...
que ele tá meio desnudo, assim.
É, ver, sem aquela sisudez, né, da TV, né? Né?
Você vê a pessoa, não vê a persona.
Exatamente,
do artista,
um lado, né? Humano, né?
É. Isso eu acho demais.
Então, assim, por isso que eu te falei, algumas perguntas, até mesmo por essa intimidade que o Faro tinha, vinha não como entrevistador, mas como, de repente, amigo. E você via que...
É, na verdade, parece que ele dava uma provocação,
é,
né?
É, o artista ria, né? O artista tem um momento...
Se emocionava.
É, era bastante interessante. É como você falou, uma linguagem totalmente única, né, do Faro. Nisso. Vamos fazer o seguinte, temos um momento Pitaco Sons do Brasil aqui,
tá,
onde a gente pede para que o convidado indique uma música de alguém. Eu já falei, é o momento que eu mais gosto, que é onde, além das pesquisas e xeretices minhas por aí, onde eu conheço um monte de coisa bacana. Então eu vou passar o pitaco na sua mão, Paulo. Pitaquei no programa, por favor.
Então vamos lá, eu escolhi a Carla Hassé, cantora, compositora, com a música Pois Aí Tal, que ela tem a participação da Thalma de Freitas. Ela lançou em 2016, no álbum Mais Blue, que eu tive a honra de dirigir, e é essa a minha dica.
Maravilha, vamos ouvir então Carla Hassé, Pois É e Tal, Pitaco, do Paulo Bastos, aqui no Sons Brasil. A gente volta no segundo bloco.
Está ouvindo Sons do Brasil. Voltamos a apresentar Sons do Brasil.
Na verdade, tudo que eu queria te dizer era saudade, que eu lembro e penso em você, e cada detalhe daquele nosso primeiro encontro. A sua face combina tanto com o meu gosto. Eu não pescoço. Eu queria descobrir por que tenho que mentir. Eu queria descobrir por que não posso estar aí.
Voltando agora no segundo bloco, tivemos a música Tudo Que Eu Queria Te Dizer, ao vivo aqui. Essa faz parte do CD também.
Essa tá no disco também. Essa eu compus em 2013, que foi a fase da minha vida que eu me descobri, assim, compositora. Eu criei muitas músicas nesse momento. Eu acho que eu tenho um acervo, assim, que tinha 40 canções inacabadas, né? Não todas acabadas. Uhum. Mas que foram todas dessa fase, assim. Que foi um momento difícil na minha vida, uma crise, uma depressão, assim.
Botado isso pra fora através de letras.
É, através de canção.
De canção. Foi. Que nem você falou, 40 músicas e tal. Geralmente, quando a gente vai gravar um CD, vai se produzir um CD, um disco, um álbum, você fechou o seu com 10 músicas.
Com 10.
Mas você joga na mesa um monte daquelas ali, e essa não vai, essa vai. Contigo aconteceu isso também, ou você já chegou com as músicas fechadas ali?
É, eu já sabia quais as que eu ia gravar, as que eu queria. Daí eu fechei 7 músicas. E aí eu quis gravar uma música do Pedro, porque lá na pós-graduação a gente fez um show no final do ano e o Pedro apresentou essa música e eu falei, cara, essa música é a minha cara. Eu posso trazer a atriz nessa música, uhum, né? Eu posso trazer a minha interpretação mais teatral. O Paco fez o arranjo, ficou legal. Eu falei, vou gravar essa música também. E eu quis gravar uma música do Antônio Dantas, que também estudou lá com a gente, gravou os bandolins no disco, gravou o violão de aço, porque é um cara, assim, genial, que tem muita música. Ele faz assim, cada semana ele mandou as 3 que ele fez, sabe? Só que ele fez exercício. E tudo com uma complexidade harmônica muito interessante, e com as letras, ele é um poeta, assim. Aí eu falei, meu, eu quero gravar uma música desse artista. Aí fui fuçar no arquivo dele e escolhi uma. Mas a gente tinha Coração Aflito, né? Que inclusive você tocou aqui o ano passado.
Que é isso que eu ia te falar. Quer dizer, na verdade, você lançou esse clipe, né, em 2017.
2017,
foi?
Julho.
Inclusive, você usava muito Transmutante, tá chegando, você. Sim. Você trabalhando. Sim. Eu achei até interessante essa forma que você trabalhou, usando o nome do CD, sempre jogando e tal, sim, criando aquela expectativa da galera, né? E o Coração Aflito foi uma das que você jogou lá como clipe, pronto, tocamos aqui, uhum, maravilhosa a música e tal, e acabou ficando de fora, por isso que eu tô te perguntando.
Sim, foi, o que aconteceu foi, eu falei, né, tinham 7 músicas minhas, uma do Pedro, uma do Antônio, 9, e o Coração Aflito ia entrar. Só que a gente foi produzindo, né, porque eu falei muito pro Paco que eu queria que elas tivessem a personalidade delas, cada música, porque elas já eram muito diferentes entre si, como atriz, queria respeitar a personalidade das músicas. E aí a gente viu que o Coração Aflito tava muito distante de tudo. Então, nos 47 do segundo tempo, eu e o Josué também fizemos uma música, e falei pro Paco, faz um arranjo nessa música pra gente ligar ela ao Coração Aflito. Mas também a música tinha uma outra personalidade, a gente tentou, e eu achei que o Paco fez o trabalho, ele não deixou nada a desejar, mas eu achei que mesmo assim, Coração Aflito tava distante. Foi difícil cortar essa ligação com ele, porque afinal tinha feito um clipe, né? Eu gosto muito da música.
Coração ficou aflito.
Coração ficou aflito, mas eu achei que a obra tinha que falar mais do que eu. Então, uhum, olhando pro todo, assim, também perguntei pros meninos que estavam comigo na produção. Eles, na verdade, eles já tinham falado pra mim, né? Que achavam que devia cortar, mas eu, mãe, né? Você vai deixar um pintinho um seu de fora? Não vai,
pode
deixar.
Não pode.
Mas aí no final eu.
Mas de repente ela já é o ponto de partida pro segundo CD aí, né? Quem sabe?
Não, mas a gente toca nos shows, porque as pessoas. As pessoas pedem, cara. As pessoas imploram o Coração Aflito. É uma coisa louca.
Você disse a questão da campanha no primeiro bloco aí. Tudo isso, então, você viabilizou através do crowdfunding, do Partiu.
Após produção.
Após, isso.
É, a pré da... e a produção.
Já estava encaminhada, já, né? Mas para concluir a obra, você usou o crowdfunding.
Sim.
Eu queria que você me falasse a sua experiência do crowdfunding, que é uma coisa que a gente bate bastante, que hoje em dia está sendo utilizado muito esse formato para que consiga viabilizar o trabalho. Qual a sua experiência em cima disso?
Foi uma experiência de superação, porque eu pesquisei uns 3 meses antes, eu vi muitas campanhas, eu vi alguns produtores falando sobre essa produção em si, mas na hora que você vai fazer é outra coisa. Foi muito difícil pra mim, mas eu consegui. Eu fiz em dezembro, janeiro, uma data que depois eu percebi que
não era
melhor a opção, né? Mas eu fiz porque a minha obra tava parada também. Então eu ia ter que esperar muito pra continuar o projeto. Eu até falo pros meninos que tem um pessoal do Falso Coral, que o Pedro também toca, eles estão fazendo agora a campanha do disco novo deles, e eu falo pra eles, se eu conseguir, vocês vão conseguir. Porque eu sou artista solo, eu não tenho uma penetração nas massas, e eu consegui porque eu trabalhei muito. Então eu fiquei 62 dias, durou a minha campanha, fiquei 62 dias em função disso. Eu chamava as pessoas pra conversar no particular, eu mandava e-mail, eu divulgava na página, eu divulgava no Instagram, eu fazia vídeo, eu batalhei muito, assim. Por isso que eu falo, foi uma experiência de superação. Eu trabalhei muito e eu consegui.
E o interessante disso, que no final, aquelas pessoas que foram os mecenas do negócio aí, passam a fazer parte desse trabalho também. Eles
totalmente
abraçam como se fosse deles o trabalho, não é?
Exatamente. Tanto que até hoje eu continuo me comunicando com as pessoas. Eu acho que eles me ajudaram de um jeito que eu acho que eles devem ser as primeiras pessoas a receber as notícias novas, sabe? Uhum. Onde é que tá o trabalho? Eu mando sempre, né? Em que pé tá? O que tá acontecendo? A recompensa que todo apoiador ganhou é o download antecipado. Então, a gente vai lançar agora terça-feira, mas o pessoal que apoiou...
Já ouviu, com certeza.
É, você se sente abraçada assim, né?
Não, bacana. E o presente maior é você estar trazendo o Transmutante aqui pra gente fazer esse lançamento, entre aspas, exclusivo aqui na rádio. E eu agradeço bastante.
Eu que agradeço, né? Eu que agradeço.
Vamos mandar mais uma ao vivo?
Vamos. Agora a gente vai tocar Psicologia, do Pedro Lauleta. Gostaria de chamá-lo aqui para falar um pouquinho da sua música, Pedro.
Chega mais. Fala um pouco do Psicologia aí pra gente.
Essa música foi muito louco. Eu sou baterista, eu toco outros instrumentos, mas meu instrumento mesmo bateria. Aí um dia eu tinha terminado um namoro com uma menina que por acaso era psicóloga e falava pra eu fazer terapia, e quando eu comecei a fazer terapia a gente terminou, então eu tava naquele processo de superação, aquela rebordosa. Eu tava em casa, tipo, passou da meia-noite assim, eu tinha um violãozinho de criança, tava tocando, brincando nele, e aí eu tive uma ideia. Eu escrevi a letra em uns 10 minutos e fiz a música em mais uns 15, eu me senti o Paul McCartney, nunca mais fiz isso.
E aí a Tchela trouxe pro Transmutante essa obra.
Eu fiquei super feliz, porque foi uma música que eu escrevi não pensando em gravar. E fiquei super feliz quando ela pediu pra gravar, pro Paco arranjar, fez um arranjo, tipo, nunca imaginaria que a música ganharia essa cara que ela ganhou. E ela tá bem legal.
Vamos curtir esse som, então? Psicologia com Tchela, com a galera toda mandando esses sons ao vivo. A gente volta pra dar sequência no programa. Voltamos então depois de Psicologia com Tchela. Perguntar um negócio pra você, Paulo. Falamos do projeto do Faro, mas tem vários outros projetos que você fez assim, né? Música Urbana de Brasília. O que foi esse projeto aí que você trabalhou lá?
Foram vários. Esse era produtor artístico. Bom, a gente faz tudo, né? Sim, produção, claro. Produtor artístico, diretor. Né? Esse foi homenagem a Rock Brasília no CCBB também, que foi na rua, foi super legal. Estão trazendo toda a cena de Brasília. Legião, Cássia, todos participaram. Póstumos, né? Receberam homenagem. Foi super legal esse projeto. Aberto, uma banda nova do Dado, que era pan-americana. Aí teve o Nando Reis. Poxa, super legal trazer essa história, galera. Essa galera toda.
Brasília é um polo, assim, efervescente dentro da música, né?
É uma loucura. Tem muito músico lá, né?
Aquela coisa da década de 80, que surgiu, né? Paralamas, Capital, Legião... E depois uma sequência, Cássia, Raimundos e assim vai. Mas mesmo assim, você analisando, tem muita coisa interessante. Nós recebemos que a galera do Surf Sessions e lá, e perguntando pra eles, eles falaram exatamente isso. Uma cidade que tem aquele formato. Então a galera tá ali, você sai, todo mundo se reúne, um puxa o violão e aí a coisa começa a fluir de música lá e...
Chorinho é super forte lá.
Sim.
Né?
Eles têm o Clube do Choro. Clube do Choro, que é super interessante. Talvez não tenha tantas opções de espaços pra shows, mas parece que a galera respira música também, né?
É impressionante. É impressionante. O que eu conheço de músico de Brasília é surreal, realmente. Não sei se tem um incentivo, acho que a geografia também, o projeto urbanístico, né?
Sim.
Propício para ter turma e sentar, fazer violão.
É bem isso. E você também citou a questão de uma casa. Eu até gostaria dessa sua impressão como empresário da noite. O Dorothy Parker.
Exatamente.
Lá em 2009, foi isso mais ou menos?
A 2013, né?
A 2013.
Como é, que uma loucura. À noite. É uma loucura. À noite, mas muita música. A gente tinha muito foco em música.
Isso que eu ia te falar.
A gente só tocava música mecânica, não tinha música. Tirando o DJ Mark, né? Essas lendas todas, fazendo sets de referência, o foco era música mecânica. Então tinha a noite rock and roll, sábado, sexta, tinha bonecas russas, que era uma noite gay, feminina, super legal. Domingo teve muito tempo o Mingau Dançante também, que era uma festa gay masculina também que fazia. Então a gente misturava todas as tribos, né? E shows, ou seja, a gente tinha um palco super legal. Então a gente teve show do Lobão lá, Sandra de Sá, Paula Lima, Léo Maia. Teve até o Ian Thiersen, que tava passando pelo Brasil. Um grande compositor, né? Amélie Poulain. Ele tava uma amiga produzindo, vamos fazer o show. A gente fez um show lá que foi super legal. Tirando o petizinho que ele deu, que o tamanho do palco não tava na estrutura, aquelas coisas de backstage, mas foi maravilhoso, né?
Claro.
Teve um after do Atari Riot Club também, tipo, foi sensacional, assim. Uma super experiência que a gente tem. Acho que quem trabalha com noite, na parte de produção também, e eu era curador também da casa, programador, né? Fazer com os meus sócios. Você passa por qualquer coisa depois.
É interessante a experiência, né? Essa coisa do empreendedorismo.
É uma loucura. Você imagina 4 noites por semana. Então são 4 projetos por noite. Você tem que divulgar, chamar promoção, quem é um artista, quem é um DJ, quem que vai fazer, quem que é a divulgação. Em São Paulo, que é um lugar que tem muito, mas foi um sucesso na época.
Ela ficava onde?
Na Lorena Correbolsas. A gente tinha toda uma coisa menos 50 na decoração, era uma pista redonda, um palco super gostoso. A Tulipa Ruiz, antes de lançar o disco dela, ela fez uma série de uns 5 shows lá, Monique Mayon, foi super legal. A gente curtiu, as pessoas lembram até hoje, falam, poxa, o que você fechou aqui? Falei, olha, não, eu acho que mais 5 anos eu não estaria aqui hoje falando com vocês. Mas enfim, foi super legal enquanto durou. Éramos 11 sócios, né? Imagina, 2 pessoas às vezes...
11 cabeças 11 pensando cabeças. Em uma coisa...
Deu bastante background, assim, para os projetos.
Foram 4 anos.
Três anos e meio, é por aí.
3 anos e meio ali. 11 cabeças pensantes, muitas vezes não dura um ano, né? Dependendo se não tiver tudo muito... bem direcionada a coisa ali, né?
A gente fez a abertura do Lollapalooza também, que o Perry Farrell veio, então a gente fez o Petit Comitê pra ele, que eu faço também RP cultural de mailing, né? Levar artistas, formadores de opinião, pra eventos e tal. Daí a gente fez, foi super legal também a festa. Era uma mistura de noite com show, festa, DJ.
Vou fazer o seguinte, eu vou pitaquear no programa agora. O Sons do Brasil tá trazendo um trabalho bacana aqui. Recebemos através do e-mail o trabalho do Gui Hargreaves, com a música Saudade. Muito interessante o trabalho dele. E a gente vai mandar aqui pra galera conhecer. O CD novo dele é o Volta. E a gente tá apresentando esse som pra vocês, tá ok? Vamos nessa e a gente volta no terceiro bloco.
Se eu soubesse amar, se eu soubesse ir sem ter que chegar, se eu souber sentir, se eu soubesse estar sem ter que partir. Não tem mais lugar, o sol gira, porque não pode ficar. Um outro sinal pode ser cruel, pode ser vital. Vem, toda a paixão. Esse medo bobo ao soltar as mãos. Um dia vai chegar o adeus que não te dei, palavras sem falar. Desce, a saudade desce, um vem que vem de longe e desaparece. Desce, a saudade desce, vem que vem de longe e desaparece. Desce, a saudade desce, não vem que vem de longe e desaparece. Desce, a saudade desce, não vem que vem de longe e desaparece.
Você está ouvindo Sons do Brasil. Voltamos a apresentar Sons do Brasil.
Não tenho que temer. São só luzes na minha porta.
Afastar. Me convenci de que preciso de eu sinto. Na verdade eu não sei se eu minto.
Voltando agora no nosso terceiro e último bloco, vocês ouviram aí Precinto. Fala pra gente do Precinto, Tchela.
Então, essa música a gente lançou em maio, né? Porque o pessoal tava muito ansioso pro disco. Tinha gente que mandava mensagem. Mas quando que saiu o disco? Pelo amor de Deus! Eu tô trabalhando com a Galeão, que é uma gravadora, né? É a antiga Velas, do Vitor Martins e do Ivan Lins. Uhum.
Ela entrou com vocês pra fazer a distribuição desse trabalho, seu,
sim,
né?
Então, eles ouviram meu trabalho através do Lucas, que é o baixista, e gostaram. E me chamaram para fazer a distribuição. Eles são uma distribuidora pequena, não, fazem uma certa seleção dos artistas. E foi bem legal porque eles gostaram, falaram que acharam que o trabalho era fresco, que tinha um frescor nisso e quiseram fazer a distribuição. Então eles que fizeram um planejamento e pensaram que a gente devia lançar um single primeiro pra dar uma aquecida no pessoal. E aí o disco vem essa semana com tudo.
Teve uma participação interessante também nessa gravação do,
sim,
seu CD, que
teve...
é do Pepe Cisneros, né?
O grande pianista, né? Cubano, já tocou com todo mundo que você imaginar. Eu tenho uns amigos que são cubanos e conheci eles na casa desses amigos e falei pro Paco que eu queria pôr um piano na música Agradeço e falei, ah, chama o Pepe, né? Na inocência. E fiquei louca ligando pro Pepe e ele é desses músicos que toca muito, né? E não dá muita atenção pro telefone, pra vida, né? Vive num outro planeta.
O dele é tocar.
É, o negócio dele é tocar. E eu fiquei muito atrás dele e aí quando eu consegui falar com ele, ele falou que ele topava, eu quase que eu infartei. Meu primeiro disco, o Pepe topou gravar no meu primeiro disco, eu nem acreditava.
E a Galeão então vai fazer toda essa distribuição sua, vai estar em todas as plataformas digitais.
Todas as plataformas digitais, no YouTube, no
Tudo
Spotify.
Isso a partir de terça agora.
A partir de terça-feira agora.
O CD físico nós vamos ter também?
Claro, temos o CD físico, legal, que tá pra chegar, ele vai chegar um pouquinho depois, né? Mas ele tá lindão, com uma capa linda, um encarte lindo, tem uma surpresa no encarte para quem comprar o disco. Só quem comprar o disco que vai ganhar essa surpresa.
Pronto,
é.
Tá
foi um presente agora. Mesmo, porque hoje em dia é mais difícil, né? O disco físico tem quem gosta mesmo, né? Porque,
a gente tava falando isso, né? No começo, né? Que a história do disco físico, a gente vê o encarte, quem tocou em qual música, de quem que é a música.
É, eu acho que tem isso.
Que é muito
quem
legal
compra
isso,
né? Quer ver o encarte, que quer mexer, quer ter
não
essa
é
sensação
o, não
sensorial,
é só o,
né?
O CD pelo CD, né?
Exatamente.
É um pacote todo. É.
Aí a gente pensou nisso.
Legal, então vai ter também o físico pra galera depois.
Vai ter o físico com surpresa pra quem.
Você que quiser depois adquirir o Transmutante aí, olha só. Paulo, hoje, depois de toda essa correria sua aí, pra lá, pra cá, trabalhando atualmente, você tem a PBO Entretenimento, que é a sua empresa, a sua agência. Isso surgiu no decorrer, você sentiu essa necessidade de abrir
De repente, sintetizar tudo numa coisa só, as coisas que você faz. Então, tem o braço da direção e curadoria pros projetos culturais, tem a parte de RP pros eventos culturais também. Shows, enfim, de toda a parte de comunicação. Enfim, eu quis sintetizar tudo numa coisa só. Acho que fica uma coisa mais nítida.
Sim, você consegue.
E é muito legal, porque pro meio corporativo, então eu trago toda essa parte da arte, da cultura, de uma coisa divertida, porque os eventos corporativos são chatíssimos.
Com certeza.
As pessoas odeiam.
Trabalhei muito.
Elas vão, eles são obrigados aí, né? E shows maravilhosos, às vezes, porque eu também faço agenciamento.
Sim.
Eles contratam um cara maravilhoso, só que puta barulho, né? As pessoas não querem ver o show. Eles estão lá pra fazer o networking, cumprir o papel. Então, por que não criar coisas diferentes, mais descontraídas? Enfim, eu tenho um cara karaokê com banda, que é super divertido, um projeto de fanfarra, jazz, de intervenção que eles entram, então eu sempre tento levar esse lado cultural pro corporativo também, mas pensando sempre no público-alvo. Então eu busco na PBO levar exatamente isso, com o meu background também de marketing e de público, entender o que, que ele vai querer interagir, o que, que ele vai conseguir assimilar.
Essa questão da visão da direção artística aí que você falou é bastante interessante, porque muitas vezes o cara pega e fala... Nossa, uma atração maravilhosa. Mas se o cara não pensar o evento,
o público,
a atração, né? O público, quem vai estar e tal, na verdade é um belo tiro no pé, né?
Exatamente. Do mesmo quando eu faço agenciamento, que ele quer contratar, eu pitaco na hora, na ordem, no roteiro. Então entra o DJ aqui, aqui é horário bom pro show, então entra o DJ outro, faz uma atração pra dar uma quebrada também, segurar a festa. E por aí vai.
É que eu acho que é importante a gente valorizar, né, a nossa profissão, porque como arte é algo acessível e que nem todo mundo precisa ser profissional pra fazer arte, acho que às vezes as pessoas também dão opiniões ou então tomam decisões sem pensar nisso, que existe uma estrutura ali, existe um pensamento sobre aquilo, existe um porquê pra cada coisa que você escolhe, pra cada gesto que você faz. Então a gente tem que valorizar o nosso trabalho.
É aquela coisa, né? Não, um evento corporativo tem que ter um show.
E não é assim, né?
Mas pode ser uma coisa incrível, né?
É questão de realmente ficar com essa análise profissional.
Profissional.
Em cima do negócio. Exatamente. Pensando profissionalmente, não como padrão. Só dar uma pincelada rápida também, Paulo, no Musicalia Blog. O que foi isso que você inventou lá atrás?
É um blog, cara, não jornalístico, na verdade. É hobby total, mas eu taco tudo que é referência lá. Tudo que é referência.
Existe ainda Musicalia Blog?
Eu coloco alguns lançamentos, eu coloco, eu vou pôr o Dotella.
Tá falado aqui, gente. Vocês estão vendo, tá gravado.
É, exatamente. É www.musicalia.com.br. Então eu solto lá algumas referências. Não tem pretensão de ser um blog jornalístico, escrever altas críticas. Eu procuro, na verdade, selecionar umas raridades, assim, alguns encontros.
Não tem uma periodicidade a cada X tempo, né?
Não, quando dá vontade, eu jogo lá.
Interessante. Tchau lá. Vamos pitaquear no programa?
Vamos.
É com você.
Então, eu vou falar um pouco sobre duas artistas. Uma é a Flaira Ferro, que é uma artista que me inspira muito, porque ela traz essa multiplicidade artística no trabalho dela. Ela é dançarina, ela é cantora, ela é atriz. Eu sou atriz, cantora, compositora, e muitas vezes a gente que escolhe várias vertentes é questionado, né? Mas você faz o quê, exatamente? E eu faço tudo isso. O meu trabalho transmutante é isso, poder trazer tudo isso, principalmente no show, né? Que é o lugar que eu mais estou familiarizada. Mas eu vou pitaquear sobre a Aná, que é uma artista de Mococa. É uma cantora que tem uma voz maravilhosa, canta fácil, assim. Eu conheci ela através de um grupo que existe, as Minas Tudo, que são as mulheres na música, que estão se unindo e se fortalecendo para que a gente seja vista com mais respeito, né? O ambiente musical é de maioria masculina. E ela tem uma música muito legal que chama Carta à Boa Forma, onde ela fala sobre a gordofobia. E nós vamos ouvir.
Vamos nessa então, pitaco da Tiela aqui. Carta à Boa Forma com Aná. E a gente volta pra gente botar um ponto final nesse nosso papo aqui.
Você sabe o que é olhar para um espelho e desejar que aquele corpo não fosse seu. Você sabe o que é olhar para um espelho e desejar que aquele corpo não fosse seu. Sabe o que é não se achar em telas e papéis. Não é sobre ser gordo, é sobre o peso de se estar acima de um peso. Não é sobre ser gordo, é sobre o peso de se estar acima de um peso.
Chegamos, chegamos. Chegamos, 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 chegamos.
Pra sentar nossa bunda gorda nessa sua ideia paranoica de que a gente não existe ou não devia existir.
Chegamos, 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 chegamos.
Pra sentar nossa bunda gorda nessa sua ideia paranoica de que a gente não existe ou não devia existir. Aceita que dói menos, aceita que dói menos. Eu já aceitei, e foi delicioso, 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 eu já aceitei, e foi delicioso.
Delicioso, eu já aceitei. E foi delicioso, eu já aceitei.
Voltando depois do pitaco da Tchela aí com a Aná, a música Carta à Boa Forma. Estamos chegando ao final do programa. Paulo Bastos, quero agradecer imensamente a sua presença.
Eu que agradeço, Sérgio.
Você ter vindo com a gente aqui, trazer um pouco dessa sua experiência. Eu sei que tem muitos projetos novos que estão pintando, que vão rolar aí. A galera vai ficar sabendo na hora certa, não é
tem
isso?
Vários. A gente marca de vídeo de novo.
Com certeza.
Vamos contar falar, se você me der essa abertura. E é parabéns isso. Pelo programa, Sérgio.
O espaço aqui é nosso, tenha certeza. É para isso mesmo, para a gente mostrar e levar para a galera tudo isso que está acontecendo, para a galera ver que existe um mundo além da telona, além de toda aquela grande mídia, a vida continua acontecendo. E a ideia nossa é essa.
Amém. Entendeu? Nossa, então, a música agradece. Né?
Então, muito obrigado mesmo por você ter vindo com a gente.
Obrigado, tá? Eu que agradeço. Tamo aí.
Se a galera quiser conhecer um pouco mais seu trabalho, a PBO e tal...
Tem o Facebook da PBO, tem o site da Musicalia, www.musicalia.com.br. E é isso. No Insta sempre posto coisas lá, enfim.
Lá no Face é PBO Entretenimento?
Isso.
Legal.
Exatamente.
Paulo Baixo também tá lá, procura lá. Tchela, o que eu falo? Depois você vir aqui dar show pra gente aqui, não tem o que falar, só tem agradecer.
Fala que vai ter show, tem que ter show.
Tem que ter show, vamos fazer show da Tchela.
Vamos fazer show.
Vamos produzir.
Vamos produzir, viu, Paulo?
Vamos embora.
Show é o lugar que, sabe, é bem clichê falar, mas é o lugar que eu me sinto eu. A maior potência da minha expressão é no show, porque eu estudo teatro desde os meus 12 anos, subi no palco muitas vezes e trabalhei como atriz, como palhaça, trabalhei no circo, então estar em cena pra mim é a melhor coisa que existe nessa vida, né? Vai ter um show oficial transmutântico do lançamento. Vocês fiquem ligados no meu site, que vai ser uma data surpresa.
Manda aí, qual que é o endereço?
www.tchela.com www.tchela.com. Tem o Facebook, que é o @tchela.transmutante, e o Instagram também é o mesmo. Meu e-mail é tchela.musica@gmail.com.
Tchela, obrigado.
Eu que agradeço. Olha, eu tava muito ansiosa pra vir aqui. Você divulgou meu clipe, você me ajudou muito na campanha, né? Me indicando o partido. Eu tava já inclinada pra um lado, assim. O Serginho chegou nos 47 segundos. Não, vamos lá, nós estamos juntos, sabe? Isso foi muito importante, porque a gente tá independente, a gente tá à deriva, né? Você fica meio... E aí quando alguém chega e te dá uma mão assim, poxa, é muito importante.
É que é isso. Eu acho que a função dos Sons do Brasil, na verdade, é isso, como eu falei pro Paulo. É a gente tá mostrando tudo essa coisa bacana que acontece aqui e que muitas vezes não tem o espaço devido pra aparecer.
Mas eu agradeço.
Agradecendo aqui o Pedro, Paco, Lucas, Josué, todo mundo aqui no estúdio aqui também ajudando hoje nesse programa, número 165 da nossa história. E quero agradecer o piloto da nave Sons do Brasil, Dudu Marques, não é? Que sempre nos comandos
obrigada.
Aqui do Estúdio Arte SP. Agradecendo também a Paz, Estratégia e Operação de RH, desenvolvendo empresas e pessoas, nosso apoio. E se você quiser entrar em contato com Sons do Brasil, é só anotar aí, sonsbrasil@terra.com.br, lá no Facebook, facebook.com/projetosonsdobrasil, Instagram, @sons.do.brasil, e a nossa página no Mixcloud, onde a gente está disponibilizando todos os programas que já foram ao ar, desde o número 1, que é o mixcloud.com/sonsdobrasil. Tchela, tradição Sons do Brasil, encerrar o programa com uma música do artista convidado, mas agora a faixa do Transmutante, pra gente sentir como é que ficou toda essa correria aí, né? O resultado final disso. Sim. Então vou pedir pra você indicar uma música do Transmutante pra gente encerrar o programa hoje.
Então já que a gente tá todo mundo agradecendo, né? Eu vou indicar Agradeço, que foi a música que o Pepe participou como pianista, arranjo do Paco e uma galera muito competente que gravou com a gente, André Hems, que eu não falei, que é o nosso guitarrista. E essa música fala sobre isso, né? A gente agradecer cada pequeno passo na vida que a gente dá, porque às vezes a gente só dá atenção para uma grande conquista, mas uma grande conquista é feita de pequenos passos. Então é disso que fala.
Vamos lá, então. Aproveitando, inclusive, agradecendo a você que está em casa ouvindo o Sons Brasil todo domingo. Esperamos contar com vocês no próximo domingo também e todo domingo subsequente, aí, não é? Vamos encerrar o programa hoje, então, com Agradeço com Tchela. E a gente volta domingo que vem. Um abraço para vocês. Até mais. Agradeço.
preciso. Me retiro do conflito e me entrego ao delírio tão aflito. Eu te peço, me permita seguir em frente. E por Deus sempre me oriente, pra que eu possa enxergar a luz. Eu agradeço por tudo que eu faço. Cada pequeno passo é tudo preposição. Eu agradeço por tudo que eu faço. Cada pequeno passo é tudo preposição. Certo, me atiro no abismo do universo, onde cada degrau é um progresso. Que tudo nessa minha vida se ajeite. E meu Deus, segue com mais azeite, pra que enfim possamos brindar. Eu agradeço por tudo que eu faço. Cada pequeno passo é tudo preposição. Eu agradeço por tudo que eu faço. Cada pequeno
ouviu Sons do Brasil, onde a música independente tem vez e voz. Apresentação, Serginho Sagita.